Obrigada, presidente Cícero Lucena. Também queria hipotecar solidariedade ao pronunciamento do senador Humberto Costa às vítimas do gravíssimo acidente entre a Bahia e Pernambuco, que fez muitos operários vítimas fatais desse acidente lamentável. Senhor presidente, como os demais senadores que me antecederam nesta tribuna, eu também venho falar sobre a votação de hoje, que diz respeito ao marco regulatório, para definir claramente o que o senador Luiz Henrique, um dos relatores do Código Florestal, define como a moldura daquilo que deve demarcar a produção agrícola e a preservação do meio ambiente em nosso país, matéria que diz respeito não a interesses partidários, mas a fruto de um consenso nacional. Hoje estamos na reta final de um dos principais trabalhos desenvolvidos nesta casa desde o início da legislatura. Estamos prestes a votar o Código Florestal, um projeto que reformula a lei de 1965, é de extrema importância para o país, que guarda a maior diversidade ambiental preservada do planeta e é, ao mesmo tempo, um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Só o nosso superávit comercial, neste ano, superou US$ 62 bilhões. E isto deve ser considerado na apreciação desta matéria, senador Cícero Lucena. Neste contexto, o posicionamento estratégico exercido pelo nosso país, junto à comunidade internacional, fez com que trabalhássemos durante meio ano, sob muita pressão, oriunda de segmentos representativos da sociedade brasileira. Durante a tramitação do PLS 30/2011, passaram por esta casa ambientalistas, cientistas, pesquisadores, acadêmicos, pequenos, médios e grandes produtores rurais e membros do governo de diversas áreas, meio ambiente, agricultura, desenvolvimento agrário. Isso sem falar em todas as organizações não governamentais que também por aqui passaram ou acompanharam os trabalhos nas comissões que tratou do tema. Todos os que participaram dos debates sobre o novo Código Florestal trouxeram argumentos muito contundentes em defesa dos seus pontos de vista. Tais argumentos encontraram nesta casa um ambiente democrático, propício ao debate e à troca de ideias, dentro do mais profundo espírito e respeito republicano na condução dos interesses nacionais. Não poderia ser diferente, pois ambas as partes mais envolvidas neste processo, ambientalistas e produtores rurais, estão igualmente dotados de razão. Nosso papel, como senadores da República e até, de certo modo, mediadores, foi o de encontrar o equilíbrio entre a preservação ambiental e as condições adequadas à produção alimentar. Portanto, senhoras e senhores senadores, eu gostaria de registrar meu orgulho e satisfação por ter participado intensamente desse processo. Durante 6 meses, trabalhamos com muita determinação em um assunto técnico e muito complexo, com o objetivo de tomar decisões que a Câmara dos Deputados levou muitos anos para deliberar. Mais uma vez, o regimento nos concedeu pouco tempo para apreciação do projeto, o que tenho certeza não comprometeu a qualidade do trabalho desta Casa. Em que pese tenhamos nos esforçado muito para dirimir as dúvidas do projeto durante a tramitação pelas comissões temáticas do Senado Federal, me parece que ainda restam algumas dúvidas a seu respeito e, portanto, quero utilizar este espaço para esclarecê-las, pelo menos uma parte delas. A primeira tem relação com a nota da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, sobre o Código Florestal. A CNBB, no seu manifesto, escreveu: o projeto, ao manter ocupações em áreas ilegalmente desmatadas, artigos 68 e 69, e permitir a recuperação de apenas metade do mínimo necessário para proteger os rios e a biodiversidade, artigos 61 e 62, condena regiões inteiras do país a conviver com rios agonizantes, nascentes sepultadas e espécies em extinção. Esse é o texto da CNBB. Ainda nesse texto, a Conferência dos Bispos diz que o projeto, abre aspas, não representa equilíbrio entre conservação e produção, mas uma clara opção por um modelo de desenvolvimento que desrespeita limites da ação humana. Pois bem, senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, me parece que a opinião da CNBB ou foi emitida sem a devida análise da íntegra do projeto, ou então não representa a opinião unânime dos bispos brasileiros. Em correspondência enviada a mim pelo bispo diocesano de Jales, que fica no noroeste do estado de São Paulo, Dom Demétrio Valentini, me foi relatada uma opinião divergente da posição da CNBB. A mensagem de Dom Demétrio afirma que, analisando o texto que está para ser agora votado no plenário do Senado, podemos constatar que essas inquietações manifestadas pela CNBB estão contempladas, sim, como se pode deduzir da leitura atenta de todo o novo Código Florestal. Continua Dom Demétrio. Em síntese, feitas as constatações, pode-se dizer que a melhor maneira de atender às inquietações da CNBB é votar o texto, pois ele é resultado de um amplo esforço de entendimento e poderá garantir uma base legal lúcida e equilibrada para todos nós sentirmos comprometidos com o cuidado pelo meio ambiente e com a causa dos agricultores, especialmente dos pequenos. Senhoras e senhores senadores, o bispo de Jales, que também é presidente da Cáritas brasileira, teve o cuidado de analisar o relatório em profundidade e produzir um compêndio, respostas em que procura esclarecer as preocupações da CNBB. Trata-se de um trabalho muito competente e dedicado, realizado por um não especialista, interessado apenas em ver o bom debate sendo realizado pela sociedade. As explicações foram produzidas pelo bispo Dom Demétrio na tentativa de esclarecer as apreensões relatadas pela CNBB em 7 pontos. O primeiro ponto diz: o artigo 69 garante a produção nas áreas cuja abertura se deu, respeitando os percentuais de reserva legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão. Portanto, conclui Dom Demétrio, o artigo 69 não protege desmatamento ilegal. O artigo 68 estabelece como reserva legal das pequenas propriedades a vegetação nativa existente, senhor presidente. Esses imóveis, aí incluídos os da agricultura familiar, fazendo as contas, não ultrapassam 24% do total da área de todos os imóveis rurais, aí incluído pequenos, médios e grandes. Essas pequenas propriedades já se encaixariam na previsão do artigo 69, portanto, não procede a interpretação de que se favorecerá o desmatamento ilegal. O segundo ponto, argumenta Dom Demétrio, sobre a recomposição de apenas a metade do mínimo, é a alegação que deve ser vista conjuntamente com o fato de que o Poder Público Federal está inadimplente há mais de 40 anos na tarefa de florestamento ou reflorestamento das APPs, áreas de preservação permanentes, conforme preceitua o artigo 18 do atual Código Florestal. Essa omissão ou eventual anistia do poder público não é mencionada em nenhum momento na nota da instituição. Entretanto, senhor presidente, essa regra de recomposição não é absoluta, pois havendo necessidades específicas em determinados lugares, o artigo 6º do projeto do Código Florestal permite que o poder público aumente as metragens de APPs, sanando o passivo que o mesmo poder público criou nos últimos 40 anos. Também aqui dá para dizer que as preocupações da CNBB estão contempladas de maneira suficiente, em especial pelo artigo 6º do projeto. Terceiro ponto, declaração do presidente do IBAMA para o jornal Folha de São Paulo, caderno de ciência, no dia 30/11/2011, mostra que 95% das multas do IBAMA têm valor abaixo de R$ 2.000. Esses 95% das multas do IBAMA correspondem a 115 mil processos. Então, peço-lhe uma um pouco mais de tempo, senhor presidente, na pior das hipóteses, se estaria dizendo que 95% das multas do IBAMA envolvem 2% dos produtores rurais, de um total de 5 milhões 172 mil propriedades rurais em nosso país. O IBAMA fiscaliza fauna, mineração. Portanto, pode-se afirmar com muita precisão que sequer 1% dessas multas em cobrança são de produtores rurais. Assim, a extensão de anistia a quase todos os proprietários do país entra em conflito com os dados do próprio IBAMA, o órgão que é responsável pela fiscalização ambiental. Houvesse perdão, seria para 1% dos casos e na maioria de pequenos produtores, pois multa de latifúndio não é de R$ 2.000, seguramente, senhor presidente. Das eventuais infrações ainda não apenadas, tem-se de deixar claro que muitas vezes foi a alteração desmedida da lei que criou essa situação. Não foram aberturas ilícitas, como é o caso da alteração de metragens de APP, já mencionado, aqui sendo novamente importante mencionar o fato de que o Poder Público Federal está inadimplente há mais de 40 anos na tarefa de reflorestamento ou florestamento das APPs, conforme preceitua o artigo 18 do atual Código Florestal. Por fim, anistia significa perdão incondicional. Mas o que o projeto de lei oferece e exige é contrapartida in natura e pedagógica da recomposição. Portanto, se acreditam contempladas no texto do projeto as preocupações da CNBB quanto a este caso, reafirma Dom Demétrio Valentini. Ponto 4. Difícil localizar no projeto facilitação ao desmatamento futuro, pois o texto está reiteradamente permeado com expressões como não impliquem abertura de novas áreas. Quanto à questão da aquicultura em manguezais, vem seguindo normas existentes desde o ano de 2002 e os cuidados de licenciamento se manterão os mesmos da resolução do CONAMA 312 de 2002, que trata especificamente desse assunto, prevenindo qualquer dano, valendo ressaltar a exigência de conivência ou convivência da aquicultura com os pescadores e comunidades tradicionais, o artigo 3º, parágrafo único da resolução do CONAMA 312. Portanto, se faz necessário aprofundar a pesquisa para verificar melhor a consistência das alegações da CNBB. De tal maneira, se acreditam contempladas no texto do projeto as preocupações da CNBB quanto às comunidades tradicionais e com a paisagem costeira. Quinto, as várzeas da Amazônia têm permissão de uso exclusivamente para a agricultura familiar, como prevê o parágrafo 5º do artigo 4º do projeto, com a menção final em autorizar a agricultura de vazante, desde que não impliquem supressão de novas áreas de vegetação nativa, seja conservada a qualidade da água e solo e seja protegida a fauna silvestre. Ficam contempladas, portanto, as preocupações da CNBB na utilização das várzeas amazônicas. Sexto, sobre o modelo de desenvolvimento desejável, é bom dispor das seguintes constatações. O país possui atualmente, 2011, 61% do seu território em vegetação nativa. Qual o percentual de vegetação nativa necessária para que se considere um modelo de desenvolvimento como bom? Especificada essa meta, deve-se considerar que, de um lado, a Amazônia, com aproximadamente 75% de terras públicas, com prioridade constitucional para o meio ambiente, e, de outro lado, existem estados com menos de 20% de vegetação nativa, como é o caso de São Paulo. Entretanto, esses últimos, especificamente as regiões Sudeste e Sul, acomodam quase 67% da população nacional, em 17% do território do país, enquanto a mencionada região Norte, com 45,25% do território nacional, acomoda apenas 8,3% da população brasileira. Nessas regiões de alta concentração demográfica, essas questões de proporção poderão desembocar em êxodo com as inexoráveis consequências sociais dramáticas. 7, para finalizar, a produção agroecológica ainda é muito incipiente. Sem subvenção pública, direta ou indireta, ela possui muitas dificuldades. Estou concluindo, senhor presidente, e lhe agradeço muito a sua generosidade. A defesa de um sistema de produção subvencionado, como se fosse de mercado, poderá trazer miséria e êxodo rural. Realmente, o texto ainda se ressente de um maior cuidado com os pequenos produtores. Mas se é só o que o poder público pode favorecê-los, no momento, é questão de continuar vigilante quanto à implementação dos dispositivos vagos no projeto de lei. O texto possui marcos importantes para esse acompanhamento. Estabelece 180 dias para a criação de instrumentos de pagamento por serviços ambientais, artigo 41, para a realização de zoneamento ecológico e econômico, artigo 13, parágrafo 2º, e estabelecimento de índices de inadimplência das regras ambientais, artigo 74, e a vinculação dessas boas práticas às políticas de crédito agrícola, artigo 77, o que se leva a entender que há comando as preocupações da CNBB. Senhoras e senhores senadores, para finalizar, as constatações do bispo Dom Demétrio não foram realizadas por um especialista em meio ambiente, mas sim por um especialista em seres humanos, um cidadão brasileiro. Elas precisam ser consideradas principalmente pela sua biografia. Dom Demétrio procura apenas trazer lucidez a um debate em que muitos opinam sem sequer ter informação suficiente e o conhecimento do texto completo. Nosso prazo é curto. A partir do dia 11 de dezembro, grande parte dos produtores de alimentos de todo o Brasil serão criminalizados se o novo código não for aprovado. É por isso que encaminho pela aprovação desse projeto de lei complementar 30 de 2011 nos moldes do relatório aprovado nas comissões técnicas desta Casa. E elogiando muito, novamente, o trabalho dos relatores, senador Luiz Henrique da Silveira e senador Jorge Viana. O Brasil deverá a esses dois senadores uma grande recompensa pelo que fizeram em favor da sociedade brasileira e do futuro do nosso país. Muito obrigada, presidente, pela generosa oferta do tempo.